Ricardo Alban, que é presidente da CNI. Vamos ouvir.
Mas o mais importante são 4.000 e poucos produtos manufaturados que vão impactar uma cadeia produtiva aqui no Brasil, seguramente com reflexos em estrutura de custo nos Estados Unidos para os importadores, mas de qualquer sorte, repor produtos manufaturados sempre é muito mais complexo do que repor commodities no mercado internacional, porque eles têm especificações de cada país, de cada região, de cada demanda, para que a gente possa compor. Isso nos preocupa bastante e é por isso que nós estamos desprendendo todos os esforços possíveis para termos o melhor resultado também possível.
Bom, isso é o Ricardo Alban, né, presidente da CNI, e aí ele fala sobre os esforços, né? Quais são os esforços que o Brasil tem feito para que essa sobretaxa não seja aplicada? No campo político, a gente está tendo duas diferentes frentes, né, para discutir essa situação. A primeira envolve o governo do presidente Lula, que está tentando nos bastidores, né, evitar essa nova tarifa, mantendo uma solução diplomática. Essa é a aposta do Palácio do Planalto, Alan. O governo está estudando reduzir tarifas de importação sobre produtos americanos, como, por exemplo, máquinas, equipamentos de saúde, tecnologia, produtos, né, que são importados pelos Estados Unidos, na tentativa de tentar convencer aí os Estados Unidos a um acordo antes desse prazo final do dia 15 de julho. Só que a gente também está tendo um embate político muito forte, já pensando na campanha. A gente tem também o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, ele que é do PL e que não só vai discursar, né, amanhã durante essa audiência que os Estados Unidos abriu para discutir essa questão do tarifaço, como também tem acusado o governo do presidente Lula de usar politicamente as tarifas para tentar se promover e também para beneficiar amigos próximos, né, economias como China e outras economias. Esse é o ponto que a gente está neste momento. O governo americano ainda não se manifestou, deve se manifestar somente mais próximo do dia 15 de julho, e aí a gente vai saber se o Brasil de fato vai ter esse prejuízo e se a política que está sendo tão falada vai de fato solucionar esse problema ou não.
Pedro Nascimento trazendo as informações direto de Brasília, a questão que envolve economia, envolve política, ideologia, eleições e muito mais. Qualquer novidade, o Pedro volta. Tem alguns pontos que eu queria falar com você que está me acompanhando agora sobre essa questão do tarifaço. Você, especialmente que é pequeno comerciante, micro empresário, para você que está agora me ouvindo, você tem o seu negócio aí. Quando você recebe um Pix, quando o cliente fala assim, posso pagar no Pix, eu tenho certeza, não vou nem te perguntar se você fica feliz, eu tenho certeza que você fica imensamente feliz. É muito melhor do que você receber a compra do produto que você vendeu, ou do serviço que você prestou, o pagamento, com cartão de crédito ou cartão de débito que seja, porque você vai pagar menos taxa. Essa é uma das coisas que estão sendo questionadas pelos Estados Unidos, no caso do Brasil, o uso do Pix, que atrapalha as empresas, especialmente as norte-americanas, as donas de bandeira de cartão. Qual que é a justiça nisso, a justificativa nisso para colocar isso como uma das coisas que o Brasil precisa mudar? Desmatamento, que o Brasil não combate o desmatamento. Os índices, eles têm diminuído. Mas vamos esquecer índices, se o governo agora está fazendo coisa boa, está fazendo ruim. Preocupação com questão ambiental, vindo do Donald Trump e do governo atual dos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos em tudo quanto é acordo que podia do clima. Então, assim, não me parece, gente, que o objetivo é exatamente essa preocupação com a questão daqui, a não ser com a questão econômica dos Estados Unidos. É a busca por poder o tempo todo. Sempre que eu falo aqui que a questão é econômica e não ideológica, é bom pra gente esclarecer, claro que tem uma ideologia nisso e que o Trump, ele prefere os seus candidatos e governantes na América Latina serem de direita do que de esquerda. Não é porque que eu tô falando os seus, porque ele quer também que os caras sejam subservientes a ele e que não o ameacem. Que seja uma colônia de direita e que, mas desde que vai servir, porque se o cara for de direita e for contra ele, também não serve, porque a primeira ministra da Itália, que se denomina como de direita e foi lá e encrespou com o Trump, não permitiu usar bases dos Estados Unidos na Itália para atacar outros países, aí ele foi lá e já brigou com ela também. Então não tem outro interesse a não ser Estados Unidos primeiro. E aí você tem direito de concordar se não quiser, mas não vem dizer que depois, o país está fazendo bem, vem falar em soberania, porque aí as coisas não se encaixam direito, né? Não dá pra gente usar o mesmo discurso de maneira coerente. Ou você vai defender soberania, ou vai defender que o outro país coloque os interesses dele como mais importantes que os nossos. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E para finalizar, nessa história toda, o governo, politicamente pensando, já está mais afim que o tarifaço venha mesmo. Porque aí, obviamente, vai explorar isso politicamente pensando nas eleições. Enquanto Flávio Bolsonaro vai tentar, nessa ida dos Estados Unidos, reverter o tarifaço para mostrar, olha, salvamos o tarifaço que o Lula ia permitir. O governo vai mostrar, olha só o tarifaço que está vindo porque Flávio Bolsonaro e seus aliados foram lá pedir para os Estados Unidos. Tem muita coisa ideológica nisso também, mas vindo da parte dos Estados Unidos, de um cara que quer interferir na FIFA para tirar o cartão do centroavante dos Estados Unidos, não vai interferir querendo em regras dos outros países para ele ter sempre prioridade, mais poder e mais poder em cima dos outros? 1:32.
Sofrendo com cólicas renais? Não sofra mais. Tome Disol Líquido, produto natural que auxilia na dissolução dos cálculos renais através da urina. Disol Líquido você encontra nas farmácias e lojas naturais da sua cidade.
Sabe aquele calorão que aparece do nada? Dor de cabeça, mudanças de humor, noites mal dormidas e baixa da libido? Sintomas da menopausa e climatério? Calma, dá para aliviar com Menoterium. Cuide de você todos os dias. Em Menoterium, você pode confiar.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Alguns prometem muito. Chegou a garantia vitalícia Dunlop. Proteção exclusiva contra defeitos de fabricação com a confiança de quem tem mais de um século de inovação. Porque confiança não tem prazo. Dunlop, quem tem anda bem. E o melhor, sem custo adicional. Saiba mais. Acesse dunlopepneus.com.br e confira as condições da garantia vitalícia. Distribuidor oficial GV Pneus.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração passa pelas pessoas que ajudam a construir cada etapa dessa história. Por isso, a Herculano Mineração investe em inclusão, diversidade e valorização dos seus colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho mais plural, seguro e acolhedor. A empresa incentiva a presença feminina no setor, promove oportunidades para pessoas com deficiência e aposta na formação de jovens por meio do programa Jovem Aprendiz. Essas iniciativas mostram que crescer com responsabilidade também significa reconhecer talentos, respeitar trajetórias diferentes e criar condições para que mais pessoas participem do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Herculano está presente. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
A seleção brasileira já está desfeita. Os jogadores foram liberados desde ontem à noite. O técnico Carlo Ancelotti tem contrato renovado até a Copa de 2030 e começa em setembro a fazer a renovação do futebol brasileiro, como ele mesmo explicou quando da convocação para esta Copa. Vários jogadores que estão na relação de 2026 já estão sendo preparados para a próxima Copa do Mundo em 2030. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Nova Jersey, Wellington Campos.
Agora 1:37, meu amigo homem que acompanha o Itatiaia agora, papo agora reto, direto com você. que está te incomodando, te dando dor de cabeça nessa segunda-feira? O que aconteceu no fim de semana, eliminação do Brasil, ou o que não aconteceu no fim de semana? E eu tô falando sobre sexo. Você sabe disso. Sexo é muito importante para a vida do casal, para o relacionamento. E mais um final de semana que não aconteceu. Tá faltando desempenho, tá faltando força, potência, vontade. Eu falo sempre para você aqui do Forte Erete. Forte Erete, ele vai te ajudar a recuperar a ereção, a potência, a vontade, o sexo, quando ele deixa de acontecer, ele vai impactando na sua autoestima, na sua saúde. O sexo também é saúde. Então, para você, homem, que quer voltar a ter desempenho, firmeza e mais prazer de verdade, você precisa pedir o seu Forte Erete, que faz efeito por até 3 dias. Não tem contraindicações. Você que é hipertenso, pode tomar. Você que é diabético, pode tomar. E você pode pedir sem sair da sua casa, ligando ou mandando um WhatsApp. Inclusive, os 15 primeiros, quem ligar agora, ganha um baita desconto, tá? 3401-6800. 3401-6800. Falei pra você do Forte Erete. 1:38. Daqui a pouco pode ter uma votação importante na Câmara de Belo Horizonte para regulamentar a questão das entregas. A entrada ou não em prédios e condomínios aqui em Belo Horizonte. Célio Ribeiro tá trazendo os detalhes sobre esse projeto, sobre qual que é essa ideia. Boa tarde, Célio.
Boa tarde, Alan Passos e todo mundo que acompanha o Itatiaia agora nesta segunda-feira. Está prevista para começar daqui a pouco, às 14h30, a votação de um projeto de lei polêmico. A Câmara de Vereadores de BH avalia uma proposta que desobriga entregadores de aplicativo a entrarem em prédios e condomínios para realizar as entregas. O projeto de lei 531/2025 é de autoria do vereador Vili Santos, do PL. Segundo o texto da proposta, a medida tem o objetivo de reduzir constrangimentos, atrasos e riscos à segurança de trabalhadores e, dessa forma, harmonizar a relação entre entregadores, consumidores e condomínios. Caso o projeto seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Álvaro Damião, os moradores passariam a buscar suas entregas na porta dos prédios ou condomínios. O texto prevê exceção apenas para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, desde que isso não vá contra a norma interna dos condomínios. A Itatiaia esteve em um ponto de apoio para entregadores de aplicativo aqui em BH e por lá todos apoiam a proposta.
Lucas da Cunha Matos.
Quanto tempo como entregador?
Há uns 2 anos, por uma questão de segurança, até mesmo para o morador e para o motoboy, então a entrega deve ser feita no primeiro ponto de contato, que seria a portaria. Pessoas que realmente têm uma certa deficiência, a gente pode abrir essa exceção. Então uma exceção tem que ser feita também.
Você já passou por alguma situação de um cliente que ficou talvez bravo porque você não foi até a porta dele?
Não. Em outros estados, isso é frequente. No nosso estado, em Minas Gerais, eu penso que não é frequente. Eu nunca passei. E olha que eu já fiz muitas entregas, mas eu nunca passei por essa situação.
Você é o?
Eduardo Martins.
Quanto tempo como entregador?
Tem mais de 10 anos.
E você já adiantou aqui que trabalha com entrega de medicamento, né?
Trabalho com medicamento. A maioria dos clientes que a gente atende são clientes idosos, então a gente tem que ir subir até a residência dele para entregar o medicamento, né? Mas em caso de iFood, por exemplo, um aplicativo, a gente deixa na portaria o primeiro contato, né? Gente, eu não sou a favor que a pessoa suba o apartamento da pessoa. Como já aconteceu comigo, já fui reprimido dentro de elevador, assim, fazer entrega de farmácia. O morador fala: quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu tive que sair porque eu tava fazendo uma entrega de iFood. E eles não queriam lá, porque não queria que eu entrasse até o prédio, porque não me conhecia, entendeu?
Os moradores ouvidos pela Itatiaia também acreditam que a medida é favorável, tanto para eles quanto para os trabalhadores.
Marcos Vinícius Ribeiro, eu sou engenheiro aposentado. Eu acredito que se você descer para receber a pessoa que vai te entregar alguma coisa, é mais seguro do que você deixar de subir, porque aí qualquer um que chamar, você não vê, vai subir e pode piorar a situação. Não que isso vá resolver o problema, mas é melhor descer. Ou um perigo a menos, ou um perigo potencialmente menor.
Também, não sei se já presenciou, talvez tenha visto na internet algum vídeo, né, de algum morador de condomínio que fica bravo porque o entregador não vai até a porta. O que você acha da pessoa que tem esse tipo de repente, assim, de raiva?
Eu acho um absurdo, porque isso aí, infelizmente, é ignorância, porque as pessoas têm que saber que quem está entregando está cumprindo ordens. Ele não pode subir, ele está cumprindo ordem.
E o senhor já desce para receber?
Eu desço, sempre desci, continuo descendo.
Fala pra gente seu nome completo e profissão, por favor.
Bianca Oliveira, atualmente eu tô em casa, trabalhando em casa.
Você mora em apartamento, certo?
Moro em apartamento. Seria mais viável, né? Devido a esses problemas, né? De falta de segurança, crimes. E também o entregador não é obrigado a suprir todas as necessidades dos clientes, né? Porque a obrigação dele é somente entregar o lanche, não ir até a porta do cliente.
Repórter Célio Ribeiro.
Obrigado, Célio. Gente, essa é uma questão que é mais polêmica do que parece às vezes, porque se a gente quiser ser simplista, a gente vai taxar que é um absurdo a lei ou que a lei tá corretíssima e ponto. Eu sou a favor dessa lei, eu acho que precisa sim regulamentar e proibir de maneira geral essa entrada dos entregadores para questões de segurança, só que tem outros pontos e obviamente a lei já prevê isso também, algumas exceções. E aí, gente, acho que tem que diferenciar bastante a questão da entrega de alimentos, da entrega de roupas, de mercadoria, entrega de medicamentos. Os medicamentos, de modo geral, via de regra, a pessoa que pede um medicamento em casa é porque ela não quer principalmente ela não pode ter esse deslocamento até a farmácia, até o estabelecimento que vende aquele remédio, e aí ela precisa aplicar muitas vezes na criança, no idoso, alguém que está doente e em casa. Agora, a questão do lanche, cara, pensando numa pessoa de idade média, uma pessoa saudável, que custa descer 2, 3, 4, 10 andares que seja para poder ir lá pegar o seu lanche? Você imagina se o entregador tiver que ir em todos os lugares? Tem condomínios que eles parecem um bairro. Ele tem que atravessar a portaria e ir lá longe para poder fazer a entrega. Ah, mas aí eu vou ter que ir lá na portaria para buscar? Meu amigo, se você tá com saúde, tá numa idade tranquila para poder fazer isso, pelo amor de Deus, vá lá e faça. Alguns cenários, como eu falei, não dá para a pessoa fazer isso, questão de deslocamento, ela não consegue, ela tem uma certa idade. Então, que se crie um jeito de cadastrá-la dessa forma, já no aplicativo, e aí ela vai ter já, ó, a indicação para essa pessoa aqui, para este cliente aqui, é preciso entregar na casa dele, por isso, isso. Ah, mas vai ter gente que vai burlar, como em toda regra. Isso aí não dá para cercar 100%. Toda regra que existe, toda lei que existe, alguém está sempre burlando. Mas vai diminuir a quantidade de pessoas que vai tentar fazer isso. E tem a questão econômica também. Esses trabalhadores, a gente tem que pensar nos trabalhadores. Esses trabalhadores, eles precisam. O tempo deles é rigorosamente o dinheiro. Quanto mais eles conseguem fazer a entrega, mais eles conseguem ganhar. E numa cidade que já não tem uma mobilidade tão boa, que às vezes o trânsito não favorece nem as pessoas que estão indo para o trabalho, nem as que estão trabalhando. Então, qualquer pouquinho que puder economizar, dá para fazer isso. Se o seu condomínio é tão chique, tem uma, duas portarias, então ele também tem que se adaptar ao condomínio a prestar esse serviço, alguém para poder fazer essa entrega lá dentro. Agrada alguns essa opinião, desagrada outros, mas é isso aí, é uma lei que precisa ser discutida. Sinal eletrônico está marcando 1h45. Deixa eu falar de saúde, que aí não tem jeito. Agrada todo mundo quer mais saúde, todo mundo precisa de mais saúde. E, por exemplo, falta de vitamina D. As pessoas ou pensam em tomar um suplemento ou em tomar sol, né? Que tá aí de graça, tá disponível para todo mundo. Mas às vezes não funciona 100%. Você precisa do magnésio. Magnésio ajuda, inclusive, nisso também, o Rubens. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Alan. Olha só, quando eu tenho mineral no meu corpo, magnésio quelato no meu corpo, eu absorvo melhor o cálcio, a vitamina D, o ferro, o fósforo, dos alimentos. Quando a gente toma banho de sol, ele vai fazer com que o seu corpo concentre a vitamina D. Muita gente toma banho de sol, come couve, compra alimento e continua com osteoporose. Continua com fraqueza no corpo, porque o corpo não tem magnésio. Tendo magnésio, você absorve melhor os princípios ativos dos alimentos e você tem qualidade de vida.
Ô Rubens, vamos falar então sobre coração, né? O nosso coração tá meio maltratado aí depois do final de semana.
Deus do céu.
Ah, não tá fácil não. Mas o colesterol, ele assusta muita gente e aí de várias idades, né? O magnésio ajuda a reduzir o chamado colesterol ruim também?
Não, vamos entender uma coisa. Uma pessoa que tem colesterol alto, que é uma gordura que passou das medidas, ele tem que tratar. Porque senão vai provocar placas de ateroma. E teve uma briga muito grande. O que que aumenta colesterol? É gordura? Peraí, vamos lá. O que aumenta são carboidratos simples. São os açúcares, são os pastéis da vida. Tudo isso em excesso vai transformar em açúcar e automaticamente em gordura lá no seu fígado. E, logicamente, se não tem tratamento, ele vai para onde? vai para suas artérias formando arteriosclerose. Por que que eu tenho que usar magnésio? Para melhorar, proteger as artérias, os vasos, proteger o coração. E se você tem colesterol alto, HDL descontrolado, LDL descontrolado, não deixe de tomar suas estatinas. Se o médico falou, vá lá e faça. Então, hoje tem uma coisa no TikTok terrível, não use, vai te matar, não sei o quê. Rapaz, o médico estudou 8, 10 anos para te fazer um diagnóstico e você simplesmente quebrar por causa de um TikTok. Não faça isso.
Importantíssimo você trazer esse recado, Rubens. E aí, traz aquele outro recado pra gente finalizar. Vamos começar a semana com promoção? Vamos melhorar o astral?
Gente, vamos. Eles pediram para voltar para 60%. Eu falei, eu não vou fazer isso com o meu povo, não vou. Eu vou repetir os 70% de desconto, vou dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se não tiver cartão, compra no carnezinho, vai pagar lá pro 20 de agosto a primeira parcela. O presente hoje ainda continua sendo o aspirador robô. Ah, Rubens, e o livro? Ó, eu vou te dar o livro de presente, sabe para quê? Para você ter recordação do que era jogar pela camisa, com amor. Aquele ali vai te mostrar a Copa de 58, Copa de todas as Copas, melhores jogadores, jogavam por amor. Então guarda isso pra você. 0800-591-9490. Você vai ganhar dois presentes.
É, virou coisa de livro mesmo. Um abraço, Rubens. Agora 1h48.
Agora é lei.
Gente, dia 6 de julho é o Dia Mundial das Zoonoses, né? É essa data que é celebrada para reforçar, inclusive, a importância do médico veterinário, do combate às enfermidades transmitidas aí pelos animais, o cuidado com os animais, que para muita gente eles são verdadeiros, melhor dizendo, integrantes da família, fazem parte ali do nosso ambiente, para além ali do bichinho, largou de ficar no quintal, fora de casa, para ficar realmente dentro da casa. E eu tô recebendo para falar sobre as questões relacionadas à lei, à proteção dos animais, a advogada e presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Minas, doutora Daniela Ricchione. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aí, Tatiana.
Boa tarde, Alan, muito obrigada pela oportunidade.
Doutora, a gente tem uma data que a gente marca essa questão do cuidado com os animais. Como é que está hoje a legislação? A gente pode falar, claro, de BH, de Minas, mas do Brasil como um todo. A gente avançou nessa questão dos direitos, na proteção dos animais?
Bom, cada vez mais o Brasil tem melhorado, e em termos mundiais também, a legislação no que diz respeito à proteção animal e à saúde também humana e animal. Inclusive a celebração do 6 de julho como Dia Mundial das Zoonoses, ele traz isso uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, porque considera-se, né, a 60% das doenças infecto-contagiosas e de outras doenças emergentes, elas são de origem animal. Então, portanto, tratar a saúde do animal é também tratar a saúde humana. Então, tá aí essa
integrada, né, de
perfeito, um conceito de saúde única que cada vez mais a gente vem abordando. O Brasil, em 2021, ele regulamenta em nível federal a Lei 12.877, que vem falar sobre a proibição de extermínio, de eliminação dos animais, de cães e gatos, que era aquela antiga carrocinha que a gente ouvia falar lá na década de 90, que via um animal perdido na rua e recolhia e realmente eliminava aquele animal. Então, hoje isso é proibido por lei, é considerado maus tratos.
O animal era morto pelo poder público.
Pelo próprio poder público, como uma forma de controle mesmo, até de zoonose. A alegação justificativa era essa, o animal vadio, que se chamava, que ficava vagando e, de certa forma, até incomodava os seres humanos.
E a gente está falando de uma mudança que não é desse ano, mas é relativamente recente, uma lei de 5 anos atrás. Até então, isso por lei ainda poderia acontecer.
Perfeito. Em termos legais, a gente fala que 2021 é muito recente, considerando o tempo que nós temos, porque tem o tempo da sociedade assimilar, absorver os efeitos legais e cumpri-los. Então, a gente tem aí hoje o que é permitido é a eutanásia de animais cuja saúde são comprometida. O que você não pode mais hoje é eutanasiar, inclusive, animais saudáveis. Então, portanto, a exigência aí de um laudo atestado por um médico veterinário, a eutanásia feita dentro, né, dos preceitos éticos profissionais do Código do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, todo amparado para que aquele animal também não sofra.
A gente, para falar de saúde animal, do controle populacional dos animais, dividir isso em dois pontos, né? O lado do tutor, né, das famílias que tem, e o poder público como uma ponta também importante. Como é que se deve tratar, então, ou como é que é tratado hoje pelo poder público essa questão do controle populacional, já que, né, a gente espera que esses casos sejam cada vez mais exceções, né? De eliminar o animal assim, mesmo ele estando saudável. O que que hoje é a regra? Como é que funciona isso?
Então, o controle populacional, ele é feito também de outras formas. E não a gente precisa de tirar essa cultura antiga de que seria a eliminação do animal, por si só. Então, quando a gente tem uma superpopulação de animais, e hoje estima-se que o Brasil tem cerca de 30 milhões de animais de rua, 20 de cães rua. De rua, animais abandonados. Então, isso é fruto de uma falta de política de conscientização, porque muitos estão ali porque humanos os abandonaram. Eles não simplesmente só procriam. Então, animais, às vezes, doentes, enfermos, por uma falta de conhecimento dos tutores, vai lá e acha que a solução é abandonar. Não tem como tratar, né? Então, eu vou eliminar, aquele animal vai morrer sozinho ali na rua e o próprio controle natural vai acontecer. Então, na verdade, ele vai contaminar outros animais, ele vai sofrer acima de tudo, né? Não só com o abandono, mas com a doença sem tratamento. Muitas doenças hoje são tratáveis, então, que a gente fala, às vezes, um simples diagnóstico de leishmaniose não é fato para eutanasiar um animal. A gente precisa de quebrar esses estigmas, tá? Também, eu não tenho condições de bancar um tratamento, né, para tal doença. Também a solução não é abandonar, sim, porque abandono, né, de animal é maus tratos. Então, a gente precisa de entender...
O que a pessoa faz num caso como esse, doutor?
Então, assim, outra forma de se controlar populacionalmente esses animais... políticas públicas que envolvam castração, microchipagem de animais para que haja esse controle, né, de animais, políticas mais severas no que diz respeito à punição desses infratores, essas pessoas que praticam o abandono, porque senão isso vira, na verdade, a pessoa acha que é uma terra sem lei, que não tem punição, então isso acaba estimulando esse tipo de atitude de abandonar os animais em locais onde não há fiscalização, onde às vezes a lei não se aplica. Então, a gente também, enquanto população, a gente tem que cobrar do poder público, né, que essas leis sejam aplicadas, porque o Brasil tem evoluído cada vez mais, né, no que diz respeito à legislação. Mas a gente precisa também, as pessoas precisam se conscientizar sobre o que a lei fala e cobrar do poder público também a plena aplicabilidade dessas leis.
Eu falo muito isso aqui, conscientização é o melhor caminho, a educação, mas ela costuma dar resultado no médio e longo prazo. Então, para o curto prazo, a punição, ela muitas vezes acaba sendo o único mesmo que amarga o remédio. Aumentou também a punição para quem pratica maus tratos contra animais, né?
Perfeito. Se a gente pegar, né, a multa, por exemplo, administrativa, no caso aí especificamente dessa lei 12.877, né, de quem eliminasse um animal sadio, é uma multa que lá na lei de crimes ambientais ela não chegava ali a R$100, né? Então, houve já uma PL na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Aumentando, quis se aumentar para R$1.000, mas chegou-se num termo ali de 300. Mas se a gente parar para pensar, é uma multa muito baixa, um valor muito irrisório ainda para quem não pensa duas vezes em colocar na rua um animal por qualquer tipo de doença que ele venha a ter, né? Entender também e buscar o conhecimento, como você muito bem falou, Alan, que é a questão de que nem toda doença do animal, ela é transmissível ao ser humano. Ela é tratada no âmbito do animal. Então, buscar também a gente entender que ter um animal é ter uma responsabilidade, é tratar esse animal, fazer um check-up de 6 em 6 meses, é o que, né, o Conselho de Medicina Veterinária fala, ou de 1 em 1 ano. Então, ter um animal é ter uma responsabilidade. E aliado a isso, o poder público estimular as campanhas de vacinação contra as zoonoses, né, raiva, leptospirose, esporotricose, que aí sim são doenças que podem ser transmissíveis aos seres humanos.
Doutora, para quem está ouvindo a gente agora, quer tirar alguma dúvida, buscar alguma ajuda da Comissão de Direito Animal da OAB, também pode fazer, ter um contato?
Sim, a gente tem as redes sociais, né, a CDA OABMG.oficial, no qual vocês podem entrar em contato. Nosso papel, é muito importante falar, a gente tem um papel como órgão de classe, né, enquanto OAB, é informativo, de conscientização, orientar as pessoas. Nós temos uma cartilha gratuita e pode baixar em PDF, feita numa linguagem muito fácil, muito prática, para protetores, pessoas que se sensibilizam com a causa animal, poder público, pessoas que militam na área também, enquanto terceiro setor, enquanto ONG, né? Organizações legalmente constituídas, que possam também ler ali como fazer uma denúncia bem instruída, né? Deixar de alimentar um animal comunitário é crime também, né? Ou proibir de alimentar esses animais, colocar uma água, uma ração para animais que vivem nas ruas, é crime também. Então, as pessoas terem uma maior conscientização de forma informada, devidamente informada, que possam auxiliar nessa fiscalização também, no qual a comissão pode orientar essas pessoas.
Vou só repetir o Instagram então da comissão?
CDAOABMG.oficial.
Doutora Daniela Recchione, presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Minas. Doutora, muito obrigado, viu, pelo papo, pelos esclarecimentos. Um grande abraço, volte sempre, viu?
Muito obrigada.
Agora 1h56.
Tem o implante mais barato no Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até 1 ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Atenção, Brasil! Estou aqui acompanhando o time imbatível de ofertas que só o EPA tem. Confira!
A 100 pau peito bovino peça ou pedaço quilo, 32,80. Capa de filé bovino peça vácuo quilo, 29,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelado a quilo, 7,98. Ofertas válidas até 8 de julho.
Com esse time de ofertas do EPA, você vai ser campeão em economia. Vem pro EPA!
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse nilinternet.com.br e assine.
Nil! Alguns prometem muito. Chegou a garantia vitalícia Dunlop. Proteção exclusiva contra defeitos de fabricação com a confiança de quem tem mais de um século de inovação. Porque confiança não tem prazo. Dunlop, quem tem anda bem. E o melhor, sem custo adicional. Saiba mais. Acesse dunlopepneus.com.br e confira as condições da garantia vitalícia. Distribuidor oficial GV Pneus.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
1h59, gente, vambora. Itatiaia agora vai terminando aqui a edição do Célio Ribeiro e do Ítalo Ávila, os trabalhos dos nossos Luquinhas ali na mesa. A Fernanda Viegas está chegando para te atualizar com Itatiaia Urgente, depois tem o Júnior Moreira e o Chamada Geral. Amanhã não tem Itatiaia agora, porque tem Copa do Mundo, né, Itatiaia? A gente volta na quarta-feira, seguimos no comando do programa nessa semana de férias do William Travasso, tá certo? Um abraço, até mais, hein? Hoje tem Jornal da Noite. Abraço, valeu, tchau, tchau.
Itatiaia. Urgente.
2 horas em Belo Horizonte, 24 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 43%.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem pagamentos feitos a magistrados que podem ter desrespeitado uma decisão do próprio STF sobre os chamados penduricalhos, aqueles pagamentos a mais nos salários dos servidores. A ordem foi direcionada aos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Eles terão que detalhar salários, verbas indenizatórias e apresentar as folhas de pagamento de abril a julho. Moraes afirmou em sua decisão que o descumprimento pode levar ao afastamento imediato dos presidentes dos tribunais, além de responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. De Brasília, Pedro Nascimento.
Vamos virar isso aí?
Virou app gay.
Já virou o App Day Araújo. Do dia 8 ao 10, baixe o app e aproveite.
A defesa de Jairinho, ex-vereador condenado pela morte do menino Henri Borel, pediu anulação da decisão que autorizou a quebra de sigilo do celular do ex-vereador, que foi apreendido na cela dele. Por meio de nota, um dos advogados de defesa de Jairinho, Rodrigo Falques, alegou que tanto o promotor de justiça que pediu a quebra do sigilo, quanto a juíza do caso, não possuem atribuição para isso. Ainda segundo Falques, o celular foi apreendido após o julgamento e não guarda qualquer relação com o fato julgado. A defesa de Jairinho também criticou o fato do aparelho ter sido encaminhado ao Ministério Público. Eles alegam que o órgão competente seria o Instituto de Criminalística. O aparelho celular, a gente lembra, foi encontrado no dia 1º de julho, durante uma varredura da Secretaria de Polícia Penal, na cela onde está Jairinho, no complexo de Jericinó, zona oeste do Rio. Dois dias depois, após um pedido do Ministério Público, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo do celular, sob a alegação de que o aparelho poderá fornecer provas relevantes sobre uma eventual utilização do celular para manter contato com pessoas fora do sistema prisional. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
A anel rodoviário apresenta congestionamento na pista em direção à Vitória na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. Uma ocorrência bloqueia uma faixa e causa lentidão antes mesmo da Praça São Vicente. A pista marginal é rota alternativa para o motorista. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Adolescente de 14 anos é apreendido no bairro Guanabara em Contagem com drogas e uma arma de fogo. Militares do Batalhão Gé receberam diversas denúncias dando conta de um intenso tráfico de drogas nas mediações da UPA Ressaca. A equipe de inteligência da PM montou o cerco e conseguiu chegar até o suspeito que, segundo a polícia, foi flagrado recebendo dinheiro e entregando drogas a usuários. Ao ser abordado, os policiais apreenderam com o adolescente um revólver calibre 32, munições, pedras de crack já prontas para venda e também dinheiro. Ele foi apreendido e levado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Repórter Amanda Antunes.
Um relatório apresentado pelo Ministério Público de São Paulo aponta que 38 pessoas com direito à prisão especial estão custodiadas no sistema prisional paulista, entre elas 20 advogados. Esse levantamento foi feito com base em informações oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os dados foram anexados a um parecer do GAECO no processo da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O documento é utilizado pelo MP para contestar o pedido da defesa e da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de transferência de Deolane para uma sala de Estado Maior. O julgamento do habeas corpus de Deolane tem início nesta segunda-feira em sessão virtual. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse arroba Itatiaia Oficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Itatiaia. Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Opa, boa tarde pra todo mundo, eu sou Júnior Moreira, esse é o Chamada Geral em Belo Horizonte, tarde de sol entre nuvens, agora 24 graus na região oeste da capital. Ô turma, aqui tem notícia, debate, prestação de serviço, participação do ouvinte, esporte claro, muita conversa boa, esta é a edição de número 911 do Chamada Geral da Itatiaia. Gosto sempre de lembrar aqui no início do programa que o jornalismo é prioridade, então se o fato virar notícia, você fica sabendo primeiro aqui no Chamada Geral, um batalhão de repórteres ali trabalhando para trazer informação para você. Equipe de esportes também trabalhando e trabalhando bastante. Equipe lá nos Estados Unidos, aqui em Belo Horizonte também, repórteres espalhados pelo Brasil para trazer as informações para vocês. Brasil deu adeus à Copa do Mundo, mas tem muita Copa do Mundo pela frente, inclusive hoje com dois jogos com transmissão da Itatiaia. Inclusive o programa termina um pouquinho mais cedo, 15 para as 4 da tarde, por causa dessa transmissão de futebol. Já já o Alexandre Simões vai chegar, vai trocar ideia com a gente, vai falar um pouquinho do jogo de ontem, vamos falar dos jogos de hoje, as perspectivas aí da Copa do Mundo, ao retorno da seleção brasileira, a preparação dos times mineiros para a volta do Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa para a gente conversar. O WhatsApp tá liberado, é o mais democrático do rádio brasileiro, 99996-7074. 99996-7074. Por meio desse telefone, você pode gravar um áudio pra gente. Então você pode mandar tema do ouvinte, que é quando você sugere um tema pra gente debater aqui. Você pode concordar ou discordar da gente, talvez você tenha um pensamento um pouco diferente. É muito democrático, fica à vontade para mandar a sua mensagem. E lógico, você pode mandar pergunta para os nossos especialistas. Hoje eu vou receber um médico neurologista, Dr. Camilo Azeredo. Dr. Camilo vai falar com a gente um pouquinho sobre demência. Você tem alguém na sua casa que está variando um pouco da memória? Você quer saber se isso é preocupante ou não é? Pode mandar sua pergunta. Sei lá, talvez você quer saber, eu tenho 42 anos, o que eu posso fazer agora para chegar lá na frente sem me preocupar com essa questão que envolve o esquecimento, a demência, essas doenças que envolvem a demência? Vamos falar um pouco de Alzheimer, vamos falar um pouco de tudo isso que envolve essa questão. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, manda pra gente. 99996-7074. Fique à vontade. Tudo isso pra gente conversar, trocar ideia, debater e pra me ajudar. No papo de hoje, eu recebo a pedagoga e presidente do Instituto Educa Cidades, Carolina Santana, e o pastor e psicólogo Daniel Sampaio. Carolina, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, ouvintes, que saudade, só Copa do Mundo, agora o Brasil volta pra casa, nosso coração volta pro lugar.
É, agora a gente volta ao normal.
E vamos lá.
Vou com fé, Carolina, fazer
o quê? Muita fé, gente, que vergonha ontem, passamos bastante vergonha, mas fazer o quê? A vida é essa que continua.
Vamos com fé. Ô pastor, como é que o senhor tá? Seja bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Júnior? Viajando sempre, né? Mas é muito bom estar aqui com você, hoje com a Carolina, primeira vez que a gente está junto aqui, né, Carolina?
Isso.
Pro debate. E como a Carolina disse, né? A gente tá na ressaca do jogo de ontem.
Ressaca total.
Ressacão. Mas, com dor de cabeça, pastor.
Todo mundo meio com um sorriso meio amarelo, assim.
Mas, assim, eu tava no culto e depois eu vi o jogo completo. Acho que o Brasil não quis ganhar, não.
Parece que não.
É. Ele falou
Cês
assim, ganha de mim, Noruega,
hoje.
Por favor.
É verdade.
Ô, gente, então é isso. Vamos falar do jogo também daqui a pouco. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar dos outros assuntos que vão chamando a atenção. Toma, seguinte, chamada geral desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, tá no ar.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim, você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679-1702, 98679-1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia, dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui, no mesmo lugar onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Juntos somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Além de sermos a empresa que mais apoia a cultura do nosso estado. E tudo isso trabalhando de uma forma cada vez mais próxima e transparente. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui.
se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Tá procurando emprego? O governo de Minas tem uma oportunidade imperdível para você. É o Feirão de Empregos 2026. São mais de 10 mil vagas em diversos setores. Anote aí. O Feirão de Empregos será no próximo dia 23, terça-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. No espaço 104, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. É o governo de Minas trabalhando para gerar emprego e renda pro nosso estado. Minas é pra frente.
2:12 de volta aqui no nosso Chamada Geral. Olha só, pessoal, a gente falava agora há pouco na abertura sobre essa questão da Copa do Mundo e todo mundo tá falando sobre isso hoje, não tem jeito, né? Parei na padaria mais cedo, o pessoal tá falando, aqui na redação, todo mundo falando, gente, primeira coisa que o pastor falou comigo na hora que chegou, o senhor também, né, cara? Todo mundo, né? Como o Feliciano olhou pra mim já com a cara meio torta, assim, o Brasil, tem jeito, né? É o assunto. Feliciano Abreu, já trouxe ele pra bancar, tudo bem, Feliciano?
Boa tarde. Ótimo, boa tarde.
Já o Feliciano vai falar de uma pesquisa que ele trouxe hoje sobre padarias, mas antes eu queria que você trocasse ideia, Feliciano, com a gente, porque você é muito ligado nessa questão da economia popular.
Exato.
Né? Além de ser economista, lógico, mas muito ligado nessas pesquisas e tudo. Bom, porque quando a gente fala que não é só futebol mesmo, né? A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo não pesa apenas pro torcedor. Aí, lógico, tem muita gente triste, tem criança que chorou até ontem, a gente chega meio com ressaca mesmo, a boca meio amarga, meio esquisito, mas vamos lá. Em Belo Horizonte, que é conhecida como a capital mundial dos bares, a saída precoce do Brasil também afeta diretamente a economia. Com a derrota, bares e restaurantes deixam de contar com mais 3 jogos de casa cheia, né? Aumento no consumo de bebidas, comidas e serviços. E aí, quando a gente fala em aumento, a gente está falando em contratação de mais cozinheiras, uhum, de mais chama garçom e por aí vai, né? Ambulantes que costumam lucrar muito vendendo bandeirinhas para colocar no carro, ou bandeira maior mesmo, camisa, petisco no dia de jogo. Esse pessoal também acaba perdendo a renda extra que estava planejando, né? Motorista de aplicativo.
Exatamente.
Que normalmente leva ali uma corrida para um torcedor que está indo para o bar, porque quer beber uma cervejinha, ou vai para casa de um amigo, não quer dirigir, aquela história. Também essas pessoas deixam de faturar com um movimento que não vai acontecer mais por causa da eliminação da Copa do Brasil na Copa do Mundo. Só para colocar todo mundo na mesma página, não sei se é necessário, mas a campanha brasileira, após essa derrota ontem por 2-1 para a Noruega, né, termina como a pior em Copas desde 1990. Uhum. Mas pior mesmo é para essa economia popular, e a cidade de Belo Horizonte, Feliciano, sofre demais com isso.
Muito, Júnior. Na verdade, é um prejuízo terrível para, como você falou, restaurantes, né, para informalidade. Aquele pequeno ambulante, muitas vezes, ou lojista mesmo, que já tá com a corda no pescoço, comprou camisa aí, que tá ficando meio que uma brincadeira na internet, mas tem muita gente estocada aí com produtos extremamente típicos para a festividade da comemoração de ir nos jogos, né? Então isso aí dificulta muito. Não é a mesma coisa você ver o jogo do Brasil e ver aí um jogo, por mais que seja Espanha e Portugal hoje, que é um jogo sensacional, mas assim, não é, a cidade não para, né? Então isso reflete realmente na economia e o oxigênio que ia vir no varejo, nos restaurantes aí, sem dúvida nenhuma, ficou aí a desejar. Fora isso, que eu vejo muito na economia, psicológico, né? Porque, querendo ou não, o entusiasmo do Brasil quando ganha, a gente estaria aqui em um outro entusiasmo completamente, sim, diferente.
Total.
Não é? Então você concorda total que as pessoas aí começam a protelar alguma coisa, nossa, né? Aquela não tem nada a ver no primeiro momento, mas o psicológico na economia influencia bastante.
É. O restaurante, é lógico, tem produto perecível ali, mas o cara faz a compra semana a semana. É lógico que ele vai deixar de ganhar, mas não tem um prejuízo grande. Agora eu fico imaginando, sei lá, aquelas lojas da Galeria Vidor ali, que compraram chapéu, aqueles negócios que eles, com aqueles colares, é a camisa, é o lenço, é a bandeira, é a bandeirinha. O bom é que tem Copa do Mundo Feminino no ano que vem, né? Apesar de não ter o mesmo apelo do futebol masculino, mas tem, né? Talvez dá pra guardar até o ano que vem, mas é um dinheiro que vai ficar empatado lá. É um problema, né?
É um problema, sim. Eu até acho que a gente pode começar a nossa campanha pro jogo feminino já este ano. Eu sou super favorável. Agora, e tem uma parte aí, assim, se a gente ainda tivesse perdido, pelo menos bonito, se tivesse sido uma derrota ok, sabe assim, quando você perde nos pênaltis, que é revoltante, mas que pelo menos é uma perda, poxa, ali não tem muito como prever e tal, mas a gente perdeu muito feio, sabe? Ficou muito feio tudo, assim, a nossa falta de postura em campo, e isso também eu acho que tem um reflexo, para além desse reflexo mercadológico, que é o mais importante, né? As pessoas querem só no sinal para vir para cá, para Itatiaia, quando começou a Copa. Eu peguei 3 ou 4 ambulantes vendendo coisas. Hoje eu vim, eu não vi nenhum. Então, além dessa perca grande, eu acho que tem uma coisa do desânimo, assim, de uma derrota que, querendo ou não, pega a gente. Por mais que a pessoa diga assim, ah, eu não tô nem aí para futebol. E realmente, ontem, depois que terminou o jogo, eu falei, o quê? Eu vou é pra igreja, pra ganhar o meu
isso é
dia.
Importante.
Sabe?
Isso é.
Porque por mais que eles tenham perdido daquela forma horrorosa e desrespeitosa, que Neymar Júnior não podia perder a oportunidade de ser um péssimo exemplo para milhões de jovens que o seguem, né? Então, além disso, fica um gosto amargo na boca e é uma derrota nacional, assim, do como afeta a gente uma energia que podia ser para cima, que a gente podia estar vibrando e vibrando em todos os sentidos, e por causa de uma derrota na Copa, embora os milhões e milhões de reais estejam no bolso desses jogadores, e no caso que o Feliciano Abreu está tão bem dizendo aqui, vão sair não milhões, mas centenas de notas do bolso dos pequenos comerciantes, dos ambulantes. Então, embora a gente perca mais que os jogadores, é muito triste perder do jeito que a gente perdeu ontem. Foi muito ruim.
A Carolina ainda tá na pisada ainda com a derrota.
Eu tô.
Ô, pastor, mas não é só futebol, né? Não é só a derrota, né?
É.
Mexe com um tanto de coisa, né?
Na verdade, eu acho assim, eu concordo com a Carolina numa coisa. A forma como a gente foi derrotado, ela afeta até a autoestima do brasileiro. Uhum. Porque a gente saiu ali meio assim, não acredito. O Brasil, 5 estrelas, buscando a sexta, um time que nunca ganhou uma Copa, a gente sai assim, meio com a autoestima lá embaixo. A prova disso, Júnior, eu acho, deixa eu dar um exemplo prático, tá?
Uhum.
A gente tem domingo 3 cultos na igreja.
Sim.
Tem o culto das 10, que foi antes do jogo. Cara, que culto maravilhoso. No louvor, o pessoal não cantava, eles gritavam. Entusiasmados, todo mundo naquela alegria. Tem o culto das 17, que foi o culto da hora do jogo, que tinha muita gente também, mas foi um culto legal. E teve o culto das 19, que foi depois do jogo. Rapaz, o louvor não engatava, assim, o pessoal tava, eles estavam lá, mas aquela autoestima, porque somos brasileiros, é natural, né? A pessoa foi, mas foi com aquela tristeza. Puxa, por que nós perdemos?
Eu não sabe nem de onde vem a tristeza, mas tem uma tristezazinha.
Tem uma tristezazinha, né? Porque como brasileiros a gente se sentiu assim, mas puxa, a gente queria que fosse mais além. E aí vem o que o Feliciano fala, também, né, de tudo que vocês estão falando aí dos comerciantes, aquela questão de que no dia do jogo do Brasil é costume reunir, não apenas em bares, mas as famílias se reúnem para um churrasco em casa, para fazer uma comida, para poder ver o jogo juntos, para poder... Então isso tudo movimenta a economia também, né? Isso tudo inclusive favorece a questão da comunhão familiar, porque o que eu vi de tantas famílias reunirem e gente que muito tempo não se via, não, vamos ver o jogo na casa da mamãe? Vamos, todo mundo foi para lá. Então, daqui para frente ninguém vai fazer isso para ver Espanha e Portugal.
Não.
Né? Pra ver Inglaterra.
Você vai ver, se você tiver tempo, você vai na TV e ver.
Verdade.
Ô, Júnior, mas você não acha que a gente tá carente de algum motivo para comemorar, não?
Lógico que tá.
É isso, né? A gente tava na expectativa do futebol.
É lógico,
não tem
total.
Agora, não é?
Não tem nada para comemorar.
Não
e
tem
um
nada.
Ano difícil,
eu digo
gente.
Assim, pesado.
Um ano muito
não é?
Difícil,
então,
tem eleição por aí.
Essa é a expectativa que a gente tinha do futebol para dar uma aliviada e tal.
E a válvula de escape, a gente não vai ter.
É.
Mais uma vez, né?
E o pastor falou uma coisa muito importante. Essa comunhão entre as pessoas, essa é uma predisposição a tentar ser alegre e incluir as pessoas que geralmente a gente exclui, até no trabalho. Ah, vamos assistir junto? Ah, então vamos.
Legal.
Uma hora de almoço. E isso só faz bem para as pessoas. né?
Não adianta chorar o leite derramado. Eu fico realmente preocupado com a economia de uma cidade voltada para o serviço, como é a economia aqui de Belo Horizonte, bar, restaurante, os ambulantes, a turma que vende ali, que faz uma corrida de táxi, de motorista, enfim, isso realmente me preocupa, porque é um dinheiro que deixa de circular na economia no momento que a gente todo mundo está tentando segurar um pouquinho, com medo que vai vir por aí, né? Então realmente é um negócio complicado. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Feliciano Abreu vai contar pra gente uma pesquisa sobre padarias. Parece que o cafezinho na parte da manhã, aquele cafezinho com pão com manteiga, Lucas, aquele que você está acostumado a comer, tá ficando um pouquinho mais caro. A gente volta já.
O povo na Copa, a voz da torcida no Mundial 2026. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
Terminou a caminhada da seleção brasileira na Copa do Mundo. Agora são mais 4 anos sonhando com o hexacampeonato mundial. Vamos ouvir a palavra do torcedor? Como é que estão as emoções depois desta eliminação para a Noruega? O povo na Copa aqui na Itatiaia. Fala pra mim seu nome, meu amigo.
Meu nome é Natalino de Jesus da Cruz.
Natalino, agora cabeça um pouquinho mais fria, cara. Como é que tá esse coração depois da eliminação, hein?
Rapaz, foi muita emoção, viu? Eu não aguentei, mas fazer o quê, né? A vida segue e vamos continuar, né?
O que você acha que o Brasil poderia ter feito? Agora é mais fácil falar, né? O que podia ter acontecido pra gente não ser eliminado?
Ah, eu acho que ele tinha que se soltar um pouco mais, né? Se, como a gente fala, tocar mais as bolas, atacar mais, né? E faltou essa atacação dele que não teve, né? Mas podia ter.
Quem que você não quer mais ver na seleção brasileira?
Ah, não tem nem como, né? Porque como é que eu não falo? Todos são bons? Aí não tem como tirar, não. Todos são bons. Porque nós temos muito jogador bom, mas na hora H não dá pra escolher todo mundo, né? Mas nós vamos levar a próxima.
Tá aí a opinião do torcedor e é vida que segue. A Copa não para e todos os detalhes, é claro, aqui na Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na cobertura da Copa do Mundo 2026. Vamos juntos até a final. Repórter Lucas Sanches.
O povo na Copa. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
O Minas Cap vem com mais uma super novidade, o Bola na Trave. Agora você vai concorrer a R$655 mil em prêmios. São 75 chances para ganhar. Tem 70 giramilhos de R$2.500, 3 prêmios de R$50 mil. E no quarto prêmio, são R$280 mil para quem acertar. E tem mais. Com o Bola na Trave, você ainda concorre a mais R$50 mil. No Minas Cap, agora é assim. Com o Bola na Trave, bateu na trave, você também ganha. Compre o seu Minas Cap. É para ajudar, é para torcer, é para ganhar.
Quer implantar? Tem o implante mais barato do Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até 1 ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá pra ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar. O frio chegou e com ele a BH Fraldas preparou ofertas quentinhas. Super queimão de fralda geriátrica. Use fralda pacotão nos tamanhos MG com 50 unidades e XG com 46 unidades por apenas R$59,90. Use fralda regular nos tamanhos MG com 8 unidades e XG com 7 unidades por apenas R$9,90. Passe em uma das lojas BH Fraldas. Acesse bhfraldas.com.br ou ligue 3421-6011. 3421-6011. BH Fraldas, a número 1 em fraldas.
Amiga, conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de 1 minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Man. Já passei por isso, pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Man com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRN 6394.
Top Food.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
2:26, deixa eu falar pra vocês aqui do Picolé do Amado. Você conhece o Picolé do Amado? Melhor picolé que tem em Belo Horizonte, sim, disparado. Minas Gerais, né? Porque tem lá em São João do Rei também. Aqui, você faz seu pedido pelo site de forma rápida e prática, seja pra matar a vontade ali de um picolé em casa, ou pra fazer de sobremesa, talvez tá recebendo alguns convidados, ou pra deixar a festa ainda mais especial. Sabe aquele churrasco que você tá fazendo? O aniversário da criançada? Nas encomendas, a partir de 100 picolés, você ganha o aluguel do carrinho e ainda paga um preço especial em cada picolé. É uma ótima opção para aniversários, confraternizações e eventos de empresas. Pedidos e encomendas para eventos no site picolédoamado.com.br ou no Instagram.